estamos então a uma semana de Shavuot. Estamos a uma semana de Shavuot, vamos falar um pouco sobre esse dia tão sagrado, que é o dia que é a base de todo o resto. Nele nós recebemos todos os outros Yamim Tovim, Shabbat, e todo o resto das mitzvot vieram com ele. Antes de poder falar sobre alguma coisa sobre esse dia, queria pelo menos resumidamente, vamos ver o que aconteceu de fato, porque infelizmente, com todo o respeito às professoras do GAN na escola, e professoras de primeira, segunda, terceira série, mas infelizmente se transmite muitos dados errados. E principalmente com a ajuda de imagens erradas, desenhos para pintar errados, ou imagens conhecidas como Michelangelo ou outra coisa parecida, acabam confundindo e dando ideias erradas sobre o que de fato se passou. Nossos antepassados saíram do Egito numa quinta-feira de Pesach. Primeiro dia de Pesach de manhã, eles pegaram as mochilas, os animais, e saíram do Egito. Durante 6 dias eles ficaram caminhando. E quando chegou o 7º dia, aconteceu o famoso milagre do mar. Não é agora exatamente o momento para entrar nos detalhes como foi isso. Mas, de qualquer forma, quem conhece o mapa do Sinai sabe que é muito possível ir do Egito para o Sinai sem ter que passar por dentro do mar. Eles passaram por dentro do mar, na verdade eles fizeram uma meia-lua dentro do mar, entraram e saíram do mesmo lado. Tudo proposital. Deus queria que os egípcios lá ficassem. Então eles entraram, fizeram o caminho que Deus mandou fazer, e nisso os egípcios entraram e o mar caiu sobre eles. Isso foi no 7º dia de Pesach. Depois disso, eles prosseguiram viagem. Continuaram a viagem. No meio dessa viagem, interessante também falar isso, eles receberam já uma ou outra mitzvah no meio desse caminho. Por exemplo, o Shabbat. Está recebendo aí no meio do caminho algumas leis do Shabbat. Durante esses dias, eram dias para eles se prepararem. Estão vindo de um mundo da escravidão, de um mundo onde era super baixo, de um mundo onde eles não estavam acostumados com estudo ou coisa parecida, e agora, de repente, eles vão ter que mudar completamente o jeito da vida deles, o modo de vida. Então, por isso, são 49 dias entre Pesach e Shavuot, que é o 50º. Durante esses 49 dias, eles têm que se preparar. E aspirar a Omer, que é a contagem do Omer, cada dia você conta um dia, cada dia você está mais próximo do dia do recebimento da Torá, é uma forma da pessoa se preparar para esse grande dia. No primeiro dia de Sivan, mais precisamente amanhã à noite, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Eles chegaram lá e agora era o momento final, preparativos finais. Eles estão agora no lugar onde eles vão receber a Torá. Durante esses dias, a Torá lá enumera e explica bonitinho o que foi que aconteceu. Moshe fez alguns sacrifícios específicos e deu algumas ordens para o povo, e foi e falou com Deus, e desceu da montanha de novo para falar com o povo, e subiu na montanha para falar com Deus, e desceu para falar com o povo. Isso foi acontecendo durante todos esses 6 dias, entre o dia que eles chegaram lá até o momento que eles finalmente receberam a Torá. Até que chegou finalmente o grande dia de Shavuot, 50 dias depois que eles saíram do Egito. Por sinal, era um Shabbat. E chegou o momento de eles receberem a Torá. Antes de mais nada, no dia de Shavuot, ninguém recebeu as tábuas da lei. Não tinha isso. Aquele dia foi um dia que Deus fez uma apresentação oral das mitzvot, o decálogo, os 10 mandamentos que são chamados por aí. O decálogo foi dito nesse dia, dito apenas. Onde estava o Moshe nesse momento? Estava embaixo, junto com todo o povo, estava também ouvindo. Não estava em cima do palco, entre aspas, não estava em cima do Har Sinai. O versículo fala claramente lá que Deus mandou o Moshe desce. Depois que ele desceu, aí sim começa o recebimento da Torá. Deus fala o decálogo e o povo não aguentou. Muito forte. Ouvir diretamente da boca de Hashem é muito forte. E o Midrash conta que as pessoas morreram. Literalmente, todo mundo morreu. Primeiro eles se afastaram, começaram a ouvir, começaram a tremer. E ouvir diretamente de Deus, começaram a se afastar. Se afastar do Monte Sinai. E pum! Morreram. Deus pegou do orvalho que ele tem guardadinho para o dia que Mashiach vier para a ressurreição dos mortos. E ele jogou um pouco disso em cima de todo mundo para todo mundo voltar. Mais precisamente, duas vezes aconteceu isso. Eles ouviram o primeiro, Anuhi Hashem Elokecha, eu sou Deus. Eles ouviram Lo Yelecha, vocês não podem ter idolatria. As duas vezes, não podem ter idolatria. Eles caíram e morreram. Aí o povo virou para o Moshe e falou, não dá. Nós achávamos que estávamos no nível de ouvir direto de Deus, mas pelo jeito não vai dar certo. Da beira sabe, Nishma, é melhor que você fale para nós vamos ouvir sem morrer. Tá bom. Então o Moshe falou, no problem. Deus vai meditar e eu falo para vocês. Quando terminou todo esse show, foi bonito. Tinha trovões antes de começar, e tinha um raio de fogo, labaredas de fogo, uma coisa bonita. Terminaram de ouvir todos o decálogo. Deus falou para o Moshe, amanhã de manhã, você vai subir aqui na montanha. Vai ficar comigo 40 dias e 40 noites para estudar toda a Torá, para te passar todo o resto. Só passei 10. Foi uma entrada. Tem que dar o resto das parcelas.
Os 10 foram falados?
Falados. E, fora isso que você vai aprender todo o resto, eu também vou te dar por escrito o que eu falei. O Moshe subiu na montanha, ficou lá 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo o povo ficou sozinho, entre aspas, sem o líder dele. E nesse meio tempo, quando chegou o último dia, o povo fez um cálculo errado, achou que já tinham passado os 40 dias, na verdade estava faltando ainda meio dia. Falaram, bom, Moshe não está chegando, então vai ver que ele ficou por lá, não volta mais. Vamos arrumar um novo líder. Não vou entrar também agora no mérito da questão, como foi todo esse detalhe da história, porque é algo muito profundo, mas o povo acabou fazendo um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que não era de presépio, e de fato se mexia, comia, se movimentava. E Deus vira para Moshe e fala, aqui estão as tábuas, tudo escrito, desce, se o teu povo pecou. E Moshe desceu. E quando ele vê aquela bagunça toda, eles dançando em volta daquele bezerro, falou, e vai. A gente acabou de ouvir há 40 dias atrás, não faça idolatria. O que estão fazendo aqui? Moshe não aguentou e jogou os 10, as duas pedras no chão e quebrou. Bom, ele virou para o povo e falou, olha, o que eu posso fazer agora por vocês? Tentar pedir perdão para Deus, mas prometo que vocês não vão mais fazer isso. Moshe subiu de novo no dia seguinte por mais 40 dias e 40 noites. Antes de mais nada, que dia nós estamos agora? Que dia foi que ele desceu? O 40º dia depois de Shavuot. 40º. 40 dias depois.
Então, isso já foi no...
Em Shavuot ele subiu. No dia seguinte de Shavuot ele subiu na montanha.
Então isso já não foi
50 dias? Ah, tá bom. Tudo bem, mas não estou contando os exames. Não, não. Agora não vai contar. Você tem razão, 90 dias de peso. 40 dias a partir de agora é dia 17 de Tamuz. Um dos motivos pelo qual até hoje se jejua nesse dia. 3 semanas antes de Shabeado. Moshe desceu de novo da montanha e subiu mais uma vez, porque Deus falou: você volta aqui, me traz de novo pedras. Você quebrou as pedras, tem escrito tudo bonitinho lá. Você vai de novo, arruma pedras para mim, traz aqui para cima da montanha e eu vou te escrever de novo. E assim Moshe sobe no dia seguinte, às 17 de Tamuz, 18 de Tamuz, e fica lá na montanha. Ele ficou agora 40 dias, desceu no dia 29 de Av, 40 dias, e no dia seguinte ele foi mandado levar essas pedras para cima para poder escrever a segunda vez. Para a terceira vez. Então você ficou primeiro 40 dias e 40 noites, recebeu as primeiras tábuas, quebrou, ficou mais 40 dias e 40 noites pedindo perdão para Deus, e ainda desceu, ainda a situação não estava muito equilibrada, subiu de novo com novas pedras. E agora sim, Deus deu para ele as pedras, segunda escrita, e perdoou por eles. Deus deu anúncio para ele que perdoa pelo povo no dia que ele desceu. Quanto que é 40 dias de primeiro dia de Elul? É o que tudo. Mês de Elul tem 30 dias, mais 10 dias, 40 dias. Dia 10 de Tishrei. Yom Kippur foi o dia que Moshe Rabbeinu desceu com a segunda tábua. E é o dia que Deus, antes dele descer, falou: Salati Kidvarecha, que nós falamos logo depois do Comidrei, que eu te perdoo conforme o seu pedido, conforme a sua palavra. Então isso quer dizer que em Shavuot não tem nada de Moshe lá em cima da montanha, levantando pedra, mostrando pedra, não tem nada disso, ainda não existe. Shavuot, tudo por fala. Dia seguinte começaram a confeccionar, a registrar, a gravar nessas pedras durante 40 dias. Depois desses 40 dias, Moshe quebrou essas tábuas, bezerro de ouro. Depois ele subiu mais 40 dias para pedir perdão, desceu, pegou novas pedras, subiu, mais 40 dias, aí Deus perdoou, ele desceu em Yom Kippur de novo.
Então foi em Yom Kippur.
No Yom Kippur, ele desceu com a segunda tábua.
Mas por que ela
está tirando
o dia
da água? Para comemorar
as tábuas
quebradas.
Não,
não, não.
A tábua está aí. 17
de Tamuz.
17 de Tamuz.
De novo.
Não, foi oral.
Shavuot foi oral. No dia seguinte a Shavuot, Moshe subiu na montanha 40 dias. Desceu 17 de Tamuz, quebrou. Tá?
Quando ele ficou ouviu, ele
estava
embaixo.
Ele estava embaixo, junto com o povo. Porque ele vai ficar em cima do palco. Tá ouvindo
agora,
o discurso.
A tábua escrita, ela desce em um figuro.
A tábua escrita, que ficou, que não foi quebrada, desce em um
figuro. Então, a oral é essa forma. Oral, a primeira.
A primeira foi essa voz dita.
A oral, 10.
Oralmente, os 10. A Torá toda depois. Não, não tem nada a ver com Torá oral.
Não.
Torá escrita oralmente.
Não, não,
eu sei. Ela só foi falada primeiro e depois ela foi registrada.
O oralmente.
Já não fui até os 10.
Os 10.
Os 10 foram ditos em Shavuot e foram escritos e trazidos em Yom Kippur.
Uma pedra está vibrando.
Vibrar
como 10 mandamentos. A gente chama de pecado porque é 10 de fala, né? Em grego, significa 10 pela fala. No hebraico chama a peça de bro. Os 10 ditos. Os 10
ditos.
Através das próximas 10 vítimas. Viver é vítima, é uma fala. Então, como é pura vibrosa.
E você fala que o desejo de simetria é tudo?
É, como assim?
Sabia que não vão aguentar se eu perguntar. A gente vai. Não, mas. Não é circo.
Carnaval.
Na verdade. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte. Vou tentar resumir porque a história é bem longa. Quando o povo estava no Egito. Quando o povo estava no Egito, antes deles saírem do Egito, eles tinham que levar alguém que estava no Egito morto. E pediu para ser levado, para ser enterrado fora. Ser enterrado em Israel. Yosef. Onde estava o caixão do Yosef? No Rio Nilo. Quando ele faleceu, ele pediu para... Não vai enterrar aqui, que vai virar ponto de... Sei lá o que, que vão inventar para fazer, idolatrar, não quero nada disso. Então esconderam, jogando no fundo do Nilo. Caixão fechado, lacrado, pronto para a viagem. Quando eles tinham que sair do Egito, tinham que tirar esse... Como eles vão tirar o Yosef lá do fundo do mar, do rio? Então Moisés era bem novo, escreveu numa cartelinha, escreveu Ali Shor, Suba, boi. O símbolo da tribo do Yosef era um boi. Então ele escreveu assim, Ali, Suba, boi. E jogou no mar, no rio, e assim o caixão subiu. Então era um papelzinho com poder. Naquele momento, uma turminha de má fé roubou essa cartelinha. Quando eles estavam lá mais para frente, agora já fora do Egito, estão no deserto, começaram a falar, aí, Moisés não está vindo, vamos fazer alguma coisa aí. Eles jogaram todo o ouro dentro do fogo e vieram esses espertalhões que roubaram aquela cartelinha e tchum, jogaram no fogo. Por isso saiu um bezerro. E ele tinha de fato poder. Quer dizer, ele era uma criatura viva. Por isso ele se mexia, ele comia.
E aí depois eles mataram o bezerro?
Eles queimaram o bezerro. Destruíram e queimaram. Quer dizer, o próprio Moshe mandou fazer. E as cinzas foram jogadas na água e foram dadas de beber para quem participou. E as pessoas participaram, beberam essa água e morreram. Deus quiser, vamos chegar lá daqui, não sei quantos anos, mas vai chegar lá, se Deus quiser. Tá, agora está mais claro para mim. Era de Erevrava, era Michá, se não me engano. Michá que roubou a cartelinha.
Essa porra é uma coisa assim, muito importante. É uma festa muito... muito significativa, às vezes a gente fica muito ligado, assim, não é que todas as festas
judaicas... Não, mas você tem razão, Pesach você tem maçó, você tem maró, todos têm limpar a casa, Rosh Hashaná tem shofar, Yom Kippur tem jejum, Sukkot você tem que comer na suká, pegar chá, as festas tem um monte de... Shavuot? Então, a mitzvah específica tem Yom Tov, um dia que você vai parar, vai estudar a Torá, vai parar para meditar. Então, esse que é o problema. As coisas que acabam marcando. Isso. Então, acaba marcando mais o resto. Mas Shavuot a gente tem que fazer. As outras festas se marcam sozinhas. Shavuot nós temos que marcar.
Por que eles comem tudo com queijo
em Shavuot? Nós comemos leite e tem um monte de motivos para isso. Alguns. Primeiro, da mesma forma que o leite vai da mãe direto para a boca do neném, assim também a Torá vem direto de Deus para nós. Segundo, nesse dia que eles receberam a Torá, de repente eles voltam para suas casas e acabaram de receber a Torá, tem mais mitzvot, tem... E agora, como é que nós vamos cacherizar todos os nossos utensílios? E tem que, para poder comer carne hoje, vai ter que fazer fritar. Então hoje não precisava, podia matar o boi de qualquer jeito. Só que é Shabbat. Shabbat não pode fazer fritar. Então sobrou leite para comer. Esse é mais um motivo. Tem também motivos para Kabbalah, que o leite, sendo branco, simboliza a bondade de Deus. A bondade dele ser dada a Torá. Assim tem. Har Gavnunim também, o Monte Sinai chamado Har Gavnunim. Monte Gavnunim. Gavnunim lembra a linguagem divina, queijo. Quando Jacob estava fugindo de casa, quando Esaú queria matar ele, ele começou a fugir em direção ao seu tio Lavan. Torá conta que ele parou num lugar, deitou, dormiu, e ele teve um sonho. Vai a Halom de Inês Sulam. Ele sonhou que tinha uma escada, muçava arta, encostada no chão, derrochou e o topo dela magia chamaima, chegava até o céu. E nessa escada, veiné, malachim olim e yordim bo. Tem um anjo subindo e um anjo descendo. Diz o Midrash e o Zohar que quando a Torá está dizendo aqui que havia uma escada, a Torá está se referindo também ao próprio Jacó e a Torá está se referindo a todas as pessoas. Toda pessoa é uma escada. Ele está no chão, ele está ligado ao céu. Ele tem um monte de degraus. E cada degrau e degrau que ele sobe, ele tem uma luz a mais, ele tem uma compreensão a mais. E nessa escada tem anjinhos tentando puxar ele para cima e anjinhos tentando puxar ele para baixo. Anjinhos que são criados pelas mitzvot que nós fazemos tentam puxar para cima e anjinhos não negativos que foram criados por pecados tentam puxar a pessoa de volta para a terra. E a pessoa fica numa eterna luta para tentar subir essa escada. A Torá conta que quando o povo estava no deserto, eles tinham maná para comer. E a primeira vez que caiu a maná do céu, eles olharam para aquilo, disse um para o seu amigo, cada pessoa para os seus amigos, Manhu, quem é? E não ia do Manhu, porque não sabiam o que era esse Manhu. Mas tem aqueles que explicam esse versículo de uma outra forma. Vayomru Yishelachiv, disse uma pessoa para o seu irmão, Manhu, quem é você? Quem é? Quem é? Não, não o Manhu, mas não sei quem é. Manhu, quem é você? No momento que eles comeram de um alimento tão elevado, eles conseguiram se elevar tanto que um não reconhecia mais o outro. Quem é você? Manhu, quem é você? O Rambam, o Maimonides, fala sobre chuva, sobre arrependimento. Ele fala, Midarchei Atshuva Meshanet Shemo. Dos caminhos da chuva é a pessoa mudar o próprio nome. Eu não sou mais aquele que fazia isso. Eu não sou mais, eu sou uma nova pessoa. Tem uma historinha, uma vez, o médico do rei da Prússia veio para o Magi de Mesrit. Falou para o Magi de Mesrit, sabe, eu era uma pessoa muito afastada, eu me aproximei a Torá, mas de vez em quando tem uns pensamentos que vêm na minha cabeça e começam a incomodar. Começa a bater negativamente na minha cabeça. Eu não sei o que fazer. Disse o Magi de Mesrit, deixa eu te contar uma historinha. Uma vez, havia um judeu, Moishalé. Ele tinha uma taverna. Ah, era aquela bagunça toda noite, vinham aqueles bêbados últimos, começava a beber, e um queria mais, e outro vomitava, e começava a gritar, aquela bagunça. E até altas horas da manhã. Um dia ele falou, sabe, uma coisa eu não aguento mais. Toda noite a mesma coisa. Está na hora de mudar um pouco o meu modo de vida. Não tem tanta dor de cabeça. Ele decidiu, acabou, vou mudar. A partir de agora, aqui na mesma favela. Vai virar uma lojinha. Uma lojinha sem horário que abre, horário que fecha, não tem toda essa bagunça, não tem bêbado, vai ficar. Pelo menos eu vou ter minha bagunça no final do mês, vou ter meu sustento, sem dores de cabeça. Passam vários dias, e uma noite, bem tarde, bateu na porta. Se assusta, acorda. Quem é? Ivan! Fala, o que você quer? A essa hora da manhã? E o Ivan fala, Moisque, que vergonha! Uma taverna fechada a essa hora da manhã? Cadê a minha bebida? Diz o Magnimestre para esse médico, não, você acha que esse judeu respondeu? Meu amigo, desculpa, você errou o endereço. Não é mais uma taverna aqui. Agora aqui é uma lojinha. Da mesma forma, é o que o Rambam está querendo dizer. Quando nós fazemos uma mudança na nossa vida, qualquer mudança, tem que mudar, mudou nosso nome. Eu não sou mais aquele mesmo. Antes era uma taverna, não sou mais. Qualquer pensamento negativo que vier na cabeça, um amigo está batendo na porta errada. Aqui não é mais. Vai procurar outro lugar. Se nós somos uma escada, nós precisamos entender quais são os degraus dessa escada. Quem é essa escada? Como eu subo essa escada? A resposta é muito simples. Diz o Zohar, valor numérico de Sulam. Como está escrito na Torá. Samech, valor numérico é 60. Lamed, valor numérico é 30. Mem, valor numérico é 40. 130. Qual o valor numérico de Sinai? Samech é 60. Yud é 10, Nun é 50, Yud é 10, 130. O sulam, a escada que nós temos na vida para subir, é o Monte Sinai. E no Monte Sinai nós recebemos as diretrizes de como nós temos a força para subir essa escada. E, na verdade, mais ainda. No dia de Shavuot, o que nós recebemos? Algumas mitzvot já tinham sido dadas antes. Falamos antes que no meio do caminho já receberam o Shabbat, por exemplo. Qual a novidade do dia? Shavuot eles receberam a Torá. Quer dizer, Matan Torá. O que quer dizer que Deus entregou a Torá nas nossas mãos? Quer dizer que até agora a Torá não estava na nossa mão. Agora é Matan, ela foi entregue. Você tinha uma mitzvah aqui, uma mitzvah ali, mitzvah do calendário judaico já foi dada também no Egito. Logo antes de saírem. Mas agora eles receberam uma força especial nas mãos deles. Agora a Torá está toda nas mãos deles. Nossas mãos. A partir de agora, eles têm um poder sobrenatural. Que até agora eles não tinham. Agora eles vão ter. E agora eles estão com a Torá nas mãos. Havia um sujeito em Israel, nessa década de 50, provavelmente, ele dava uma aula todos os dias. E para ele poder chegar ao lugar onde ele dava aula, era de difícil acesso, um caminho de terra. Ele ia todo dia lá, 20 minutos andando até chegar lá. Dava aula, 20 minutos de volta para poder voltar para a cidade dele. E um dia começa aquele pé d'água bem, bem forte. E ele ficou na dúvida. Vou ou não vou? Não por mim, eu não me incomodo, vou andar na lama, não tem problema. Mas o problema é que eu vou chegar lá, não vai ter ninguém. Vou me esforçar uma hora de caminhada para poder ir e voltar no meio daquela lama e não vai ter ninguém. Ele pensou, bom, antes de fazer qualquer coisa, eu vou perguntar para algum rabino. Ele foi para o rabino, na cidade, Chazon Ish. Falou pro Casanis, olha, olha o pé d'água que tá lá fora. Eu tenho uma aula para dar ali do lado. Tenho que caminhar no meio da lama. Mas eu queria saber se eu vou, porque ninguém vai aparecer na aula de qualquer jeito. Vou? Arrisco? Casanis virou para ele e falou, você tem certeza que ninguém vem? Pode falar a verdade, uma pessoa tem certeza que vem. O gabai da sinagoga, ele vai vir abrir a sinagoga, acender as luzes, ele com certeza vem. Falou o Razonista, então se é assim, você precisa ir lá dar aula. Falou o sujeito, mas é por causa de uma pessoa, eu vou até lá para dar aula. Ele falou, não, amanhã eu dou 2 horas. Deixa eu ficar hoje em casa estudando. Falou o Razonista para ele, hein? Uma pessoa que estuda a Torá muda. E cada dia que ele estuda a Torá, ele é uma nova pessoa. Você não pode deixar de dar aula hoje e deixar com que aquele gabai mude mais um pouquinho, suba mais um degrau nesse caso. No dia de Shavuot, nós recebemos 10 ditos. Depois disso, eles foram escritos. Vamos ver algumas coisas que nós podemos aprender, tanto de um como de outro. A Torá foi escrita logo em seguida de Shavuot, sobre 2 pedras. Onde ficava guardado, guardada essa tábua? Arona Kodesh. Tinha um Arona especial. Era feito de madeira, banhado a ouro. Nele vai ficar guardada essa tábua dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E futuramente dentro do Beit HaMikdash. Por que que as pedras, as tábuas, onde estão gravadas esses ditos, são de pedra, e a caixa, o recipiente, é feito de madeira? A pedra é algo que não muda. A Torá também não muda. Ela é igual. É isso que ela existe. É os dias de hoje e para todo o sempre. O recipiente que recebe essa Torá dentro dele, nós somos de madeira. Nós somos feitos de árvore. Nós temos que crescer, florir, dar frutos. As tábuas, isso não é um detalhe que pouca gente sabe, não eram escritas apenas de um lado. A escrita era gravada de um lado ao outro e dava para se ler dos 2 lados. Mais ainda, tem opiniões no Talmud que dizem que era gravado dos 4 lados. E tem opiniões que dizem que era gravado dos 6 lados. Era um cubo. É isso que eu esqueci de falar. Um detalhe extremamente importante. É. As tábuas eram exatamente 2 cubos. Cubos exatos. 6 punhos. Por 6 punhos, por 6 punhos. 2 tábuas, 2 pedaços de pedra e 6 punhos, por 6 punhos. Exatamente quadradinhos, cubos. Então, obviamente dá para escrever. Pelo lado que você virar e olhar, você pode enxergar tudo escrito.
E onde você olhava, você enxergava.
Estou pensando agora, não vi isso escrito, mas a Mishná no Pirkei Avot fala Rafofba, Rafofba, Dekolaba, gira e gira a Torá, que está tudo nela. Pode girar de todos os ângulos, sempre vai encontrar escrito o Decálogo.
Fala alguma coisa sobre como
Moshe carregou? Carregando. Na verdade, está escrito mais ainda. Que a, você vai perguntar como os Leviim, quando estavam acampados no deserto, eles tinham que viajar, tinham que levar tudo que estava dentro do Mishkan. Eles levavam o Arona Kodesh nas costas, no ombro. Tinha 2 varas, eles levantavam no ombro. Como é que eles levavam? Uma vez a gente fez aqui uma conta. Uma das pessoas que estuda com a gente toda manhã é engenheiro químico. A gente fez a conta quanto que a safira, era feita de safira, essas duas pedras. Então, quanto que a safira pesa, a gente fez para a densidade, eu não lembro agora quantas toneladas se dava. Acho que era uma tonelada as duas pedras, alguma coisa assim, por volta de. Para contar como que eles carregavam. Mas diz o Midrash que não eram as pedras que eram carregadas pelos Leviim, mas sim os Leviim eram carregados pelo Arão na corte. Então, da mesma forma, o Moshe também teve essa força para poder levar. Deus queria que, de algum jeito, ela tem que vir, ela tem que voltar. Então, ele deu uma força suficiente para ele. Entenderam? Quando ele viu aquela cena de baixaria, ele perdeu essa força. E elas caíram sozinhas. Isso é escrito no Midrash. Por que que era escrito dos dois lados? Conforme todo mundo estava escrito dos dois lados. Dava para ler daqui e dali. Todo mundo veio igual. Mas mais ainda. Para não pensar... O Moshe, que é o nosso professor, tem acesso a tudo. Nós só vamos ouvir. Não. Foi o primeiro PowerPoint da história. Enquanto ele está lendo no livrinho dele, ao mesmo tempo, quem quiser pode olhar e acompanhar do outro lado. Para demonstrar que a Torá não é um monopólio de ninguém, e ninguém é mais do que o outro, ninguém tem uma superioridade, todo mundo é igual, todo mundo tem acesso. Se é o Moshe por um lado e se é o povo pelo outro lado, todo mundo tem o mesmo acesso. Tem uma diferença entre os cinco que estão escritos numa pedra e os cinco que estão escritos na outra pedra. Os cinco que estão em uma pedra têm algo em comum e os outros cinco têm outra coisa em comum. Qual é a coisa em comum que tem em cada uma das pedras? Tem, mas tem nas duas.
Tem nas duas?
Tem. A segunda só tem proibitivas e na primeira tem dos dois. Então não é uma diferença, é uma coisa em comum. O que tem em comum se as mitzvot estão num lado e as mitzvot estão no outro lado? As mitzvot que estão na primeira pedra, os cinco primeiros, são todos entre a pessoa e Deus. Os cinco que estão na segunda pedra são todos entre a pessoa e os seus semelhantes. As duas pedras tinham o mesmo tamanho. As duas pedras estavam na mesma altura. Não estavam uma em cima da outra. Mesma altura. Por quê? Para demonstrar para nós que mitzvot, nosso relacionamento vertical, e as mitzvot, nosso relacionamento horizontal, são iguais. Não existe nenhuma diferença. Tem uns que falam que não. Tem que, quando se trata para Deus, então a gente tem que se comportar. Quando é para o outro, faz o que quiser. Não. Quando é com o outro, então, coitadinho, tem que tratar ele bem, mas quando se trata de Deus, ele vai me entender. Não existe isso. As duas pedras são na mesma altura e as duas coisas têm um equilíbrio.
Se tem alguma coisa que diz por que a sequência é aquela sequência?
Já vamos falar sobre isso. Sim. Uma outra coisa muito importante. Tem uma mania das pessoas falarem por aí afora. Os dez mandamentos é o principal da Torá. Não é verdade. Não existe. É bom dizer, as duas pedras estão na mesma altura. Por quê? Porque toda a Torá tem uma mesma altura. Não existe diferença. Se é mais, se é menos. Quem somos nós para julgar o pensamento de Deus? O que é mais e o que é menos? Não tem nada disso. Todas as mitzvot estão na mesma altura. Vou perguntar então o que, que tem essas 10 aqui. O que são essas 10? Shavuot, recebemos 10 mitzvot. Bom, primeiro vocês vão concordar comigo que aprender 613 mitzvot no mesmo dia, com todos os seus detalhes, é uma coisa humanamente impossível. Então esquece, não tem como fazer. Deus deu nesse dia uma introdução. Uma introdução. Você está dando a Torá, tá bom, Deus, mas. Fala alguma coisa. Vou dar uma introdução. Nesse momento, Deus dá 10 mitzvot, que são uma introdução para todo o resto da Torá. Você tem uma chave nela de todo o resto da Torá. Entre parênteses, nossos sábios dizem que tem 620 letras no decálogo. Abre o fumaça, começa a contar. 620 letras. Tem 613 mitzvot da Torá, mais 7 mitzvot dos nossos sábios. Cada uma é representada por uma letrinha. Então já tem até uma representação. Cada letra representa uma das mitzvot. Mas na verdade, esses 10 ditos são uma introdução muito mais profunda para todo o resto da Torá. Rabi Hirsch traz, a Shiv Shalefael Hirsch, nasceu em 1808, faleceu em 1888, da Alemanha. Rabi Hirsch traz, primeira dos 10, Anochi Hashem Elokeha, eu sou Deus, o vosso Deus. Fé? Lo Yelecha, segunda, não pode ter outras idolatrias. A pessoa pode ler isso. Fé em Deus? Eu estou cheio de fé em Deus, imagina. Lógico que eu acredito em Deus, eu não acredito que tem outra coisa. Só Deus. Mas, no coração, sou judeu no coração. Diz Deus, não basta para mim. Você tem que expressar a sua fé em mim na fala. Terceiro, notiça. Não pronuncie o nome de Deus em vão. Não adianta você ter fé em Deus no coração. Deus fala, eu exijo de você que isso também se expresse na sua fala. Tá bom, então expresso já na fala. Parou? Não. Nas ações, tem a mitzvah do Shabbat. Agora nas ações você vai demonstrar também, na prática, a sua fé em Deus. Aí a pessoa vai pensar, bom, tá bom, então eu sou judeu na sinagoga. Diz então, o Ravi vem o quinto do primeiro lado, Kabed Tavicha Vedinecha, honre seus pais. Vem agora um momento onde você, não basta só você expressar na fala, não basta só você expressar na ação, você tem que expressar isso mais do que em qualquer lugar dentro da sua família. E aí vem o outro lado. Lógico. Está falando de tratar o próximo? Não tem nem dúvida que na ação e na fala eu vou tomar cuidado. Então primeiro vem a ação. Não matar. Não adultério. Não adulterar. Não roubar. Tá bom? Então na ação eu não vou prejudicar meu próximo. Mas na fala, não. Você não pode... Você não pode trazer um falso testemunho sobre o seu semelhante, na ação e na fala. Bom, tá bom, então na ação e na fala eu tomo todo o cuidado, mas no pensamento eu penso o que eu quiser, meu amigo. Lo tachmol, não cobice o próximo. No pensamento você também tem que ter um controle. É interessante que um vem em uma direção, a primeira pedra vem numa direção, a outra pedra vem na direção oposta. Quando se trata de coisas de Deus, a pessoa, a primeira coisa que pensa é pensamento. Pensamento eu vou dedicar totalmente a Deus. De Deus eu não quero só isso. Mais ainda, o serviço a Deus, de uma forma verídica, não pode ser só no coração. Só no coração não dá para apalpar isso. Uma pessoa que não consegue ter um controle da fala dele, um controle das ações dele, um controle dentro da família dele, o que adianta tudo que está dentro do coração dele? Tem que expressar isso. Por isso, em primeiro lugar, na primeira tábua, Deus demonstra, esse é o primeiro caminho que você tem que saber, uma introdução para toda a Torá. no momento que falamos de mitzvot entre Deus e o homem, fora o pensamento, que é extremamente importante, não tem nem dúvida, mas fora ele, esse pensamento precisa se expressar na fala, esse pensamento precisa se expressar na ação, esse pensamento precisa se expressar mais do que em qualquer lugar dentro da família. E a mesma coisa vale para o outro lado. Quando se trata de amigos, ah, lógico, fazer uma coisa, fazer uma ação para ele, eu nunca vou fazer, não pega bem, não posso fazer, mas falar dele, fazer coisas com a boca contra ele, não tem problema. Não, 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 não. Toma cuidado, você fala também. Tudo bem, então, na fala, não tem problema. Mas no coração, diz Deus, quando se trata do tratamento ao seu próximo, não adianta você tratar ele super bem, externamente, e lá dentro você está pensando, sei lá, o que dele. Não serve para mim. Diz Deus, quando você vai tratar o outro, você tem que tratar ele de fora e de dentro também. E com certeza, essa direção que a Torá está dando aqui começa do mais natural e vai para o mais complicado. Quando se trata do serviço a Deus, servir com o coração, qualquer um consegue, tudo muito fácil. Fala a Deus, tá bom, vamos subir mais um degrau. Tem uma escada, você tem uma escada. Você tem que subir um degrau. Então começa agora também a servir Deus na sua fala. Agora você começa a servir também nas suas ações. Agora você começa a servir também na sua família. E quando se trata de tratar o outro, fazer favores, é tudo muito fácil fazendo com as mãos. Agora eu quero ver na boca também, se você consegue controlar a boca quando se trata do seu próximo. E depois disso, Deus quer ver a prova mais difícil de todas. E talvez é muito mais difícil do que fazer uma ação por Deus. É ter um bom pensamento sobre o próximo. É tomar cuidado com o pensamento quando se trata do próximo. E esse conceito une as duas pedras. Tem outro detalhe muito, muito interessante. A Mishnah fala no Pirkei Avot. Nós estamos falando de subir a escada, de galgar. A Mishnah fala no Pirkei Avot 48 formas de adquirir a Torá. E uma das formas que a Mishnah lá traz é Matir Es Mekomo. Literalmente quer dizer aquele que conhece o seu lugar. Conhece qual é o lugar dele, sabe até onde ele está indo, até onde ele tem que ir. Mas, o Rav Yochanan Wasserman, que foi um grande Rosh Yeshiva, faleceu no Holocausto, ele dizia o seguinte: você abre um atlas, você vai encontrar algumas cidades tão destacadas. Quais são as cidades destacadas? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, Moscou, Frankfurt, Londres. Cidades são destacadas lá. Mas no céu também tem um mapa. E nesse mapa também tem cidades que brilham. Brilham da força da Torá que tem nela. Mezrit, Medibush, Salam, Minsk, Frankfurt, todas as outras cidades que teve na história grandes yeshivot, Mir, Slabotka, cidades que teve grandes yeshivot, são cidades que brilham. Porque lá no céu o mapa funciona diferente. O mapa funciona Hamatir Es Mekomo, a pessoa que faz conhecer o seu lugar, uma pessoa que faz o lugar dele ficar famoso pela Torá que tem naquele lugar, pela comunidade bonita que tem naquele lugar. E da mesma forma, hoje em dia tem mapas mais detalhados. Você abre o mapa do Google, você pode ver onde tem um posto de gasolina e onde tem uma locadora de vídeo. Isso é que interessa para o mundo. No céu, esse mapa brilha em lugares onde tem Torá. Uma casa onde os familiares se comportam como se deve, respeitam o semelhante como se deve, respeitam a Deus da forma que se deve, aplicam a Torá, estudam a Torá, esse é um lugar que brilha. Uma sinagoga onde se estuda, se reza direito, é um lugar que brilha. Esses são lugares que estão destacados no mapa lá em cima, no céu. E esse destaque depende de nós. Nós sabemos pegar essa lição que Shavuot nos traz. Tanto a escada, e lembrando, a escada tem degrau, não dá para querer pular 5 degraus assim, só cai. É degrau por degrau, degrau por degrau, um a um. Se a pessoa sabe pegar degrau por degrau, não parar, não sai. Parou, acabou. Tem que chegar lá em cima. Só sobe mais um degrau, e sobe mais um degrau. E ele sabe enxergar que os 10 ditos, o decálogo vem nos ensinar qual é a direção que nós temos, o rumo que nós temos que tomar na nossa vida, sendo o lado espiritual, que vem do pensamento para fora até chegar na família, sendo o caso do próximo, que vem das ações até chegar no nosso pensamento. Dessa forma nós conseguimos iluminar o nosso mundo e principalmente iluminar esse mapinha que tem lá em cima e deixar cada vez mais as nossas casas brilhando de Torá e vão trazer com certeza salvação para todos nós.